Fala, galera coral, Beberibe 1285 aí ao vivo. Hoje é dia 9 de maio de 2024 e nós estamos com dois convidados aqui ilustres, duas figuras importantíssimas no mundo do futebol mundial. Mundial, a gente vai falar sobre isso aqui. Agradecer já em primeira mão, né? Juntar esses dois é uma missão impossível, né? Eles vão falar sobre isso, nem no escritório deles eles se juntam, não conseguem se juntar, mas o Beberibe conseguiu trazer Bichara Neto e Marcos Mota. Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos ao Beberibe mais uma vez.
Prazer estar com vocês, mais uma vez, sempre um prazer. Papo bom. E o tema é quente.
O tema é bom, né?
Boa noite, Gera. Boa noite, André. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite.
Boa noite, André. Hoje promete, hein?
Pois é, rapaz. Hoje a gente tá na arquibancada, né, Gera? Vendo essa turma jogar aí, né? Bater o bolão. Boa noite, Bichara Neto. Boa noite, Marcos Mota. Boa noite à imensa torcida coral. Quero mandar aqui, Gera, um abraço a Ranilton. Ranilton é um garoto de 17 anos, que é da turma lá do meu filho, do Colégio Damas, tricolor doente. E disse que estava aqui hoje, né, para ver o Bibiribe aí, e de repente ter um conhecimento a mais, né? Esse assunto SAF é um assunto que importa ao garoto de 17 anos e ao cidadão que tem lá seus 60, 70 anos, porque o futuro do clube, né, ele está ligado à questão de SAF. Então, interessa, né? E que bom que interesse mesmo, né, aos torcedores, até para poder exigir, né, seus direitos, enfim. Então, uma live excelente que com certeza vai ter, e um abraço a todos os torcedores de Santa Cruz.
É isso aí, agradecer já a galera que já está por aí, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, é importante para a gente levar essa informação, essa live de muita qualidade aí para todo mundo. Veja, antes da gente realmente entrar, talvez a turma aqui não conheça, né? Aí eu quero saber o que representa isso aqui para vocês. Esse feito recente. Vou tirar o som porque aí talvez tenha direitos autorais.
Pois
Isso
é,
aí
tem isso.
é um vídeo postado por Gabigol, né, ao ganhar o direito, né, de retornar ao futebol depois daqueles dias ali em relação ao doping, enfim. E aí todo mundo sabe que vocês estavam envolvidos aí nesse retorno, né? De Gabigol, um ídolo do Flamengo. E aí, como é que foi isso? Que sensação é essa? Porque a repercussão foi muito grande, né?
Eu deixo essa parte com o Bichara. O Bichara liderou a equipe. Na verdade, o Bichara lidera, né, a nossa equipe de responsável pela parte doping disciplinar do escritório. E o Bichara ficou diretamente envolvido aí com mais três, quatro advogados da nossa equipe. Então, acho que o Bichara que tem mais autoridade para falar sobre o caso.
Obrigado, Marcos. Foi, acho que a gente começou a corrigir o rumo da história, né? A decisão nos pareceu muito injusta, né? Que tinha suspendido o Gabriel por 2 anos aí por conta de uma conduta que nem de longe poderia ser caracterizada como fraude, tentativa de fraude ao exame. Mas o recurso ainda está rolando. A gente ainda vai ter o julgamento a ser marcado em breve aí uma audiência. Enfim, o processo ainda está em curso. Mas a gente ficou satisfeito com o resultado do efeito suspensivo. A gente estava confiante em que essa decisão seria concedida aí, que o Gabriel ia poder voltar aos campos e fazer o que ele sabe, o que ele gosta de fazer. Então, acho que o primeiro passo a gente já alcançou.
E foi unânime, né, a decisão aí, né, Bichara?
Foi sim.
E aqui? E aqui, Mota? Mais uma movimentação aí no futebol brasileiro, né?
Engraçado que eu tô. Olha como é que são as coincidências, né? Você tá vendo que eu tô olhando pro celular aqui enquanto tô ouvindo o Bichara. E tô com o Thiago aqui, inclusive, aqui no celular, aqui falando com ele por
Olha.
mensagem agora. Uma baita coisa aí, que o filho dele, inclusive o filho dele é jogador do sub-15 do Chelsea, e acabou de ganhar um campeonato inglês sub-15, o Chelsea, o filho dele, titular. E eu estava brincando com ele aqui, ó, prepara a caneta aí. Eu falei, pô, jogador caro.
Zagueiro também ou não?
Zagueiro.
Eita,
grande jogador. Esse vai, hein? Esse vai virar fácil. Já tá lá, já é contratado do Chelsea. Inclusive, aqui uma informação para vocês. A família do Thiago fica, inclusive, na Inglaterra, e o Thiago volta, né? O Thiago vai ficar meio numa ponte aérea aí, Rio de Janeiro, Londres.
Uau.
Porque a família dele continua lá, exatamente um dos motivos é o colégio, né, do irmão dele, e ele, o filho que joga no Chelsea, no sub-15, né, que está indo muito bem, já com contrato. Mas o Thiago é uma... Thiago é uma história antiga, né? O Thiago é cliente do escritório desde 2006, quando o empresário dele, Paulo Tonietto, nos foi apresentado por um outro cliente, e apareceu no escritório como um zagueiro, um jovem zagueiro que saiu do Juventude, estava esquecido na Rússia e precisava de ajuda para resolver um problema contratual que ele tinha. Foi assim que ele foi apresentado ao escritório, em 2005, mais ou menos. E desde então é só história, né? Fizemos a vinda dele para o Fluminense, depois para o Milan, para o Paris Saint-Germain e para o Chelsea. Que na verdade pouca gente sabe também, mas o Chelsea é um namoro antigo, né? O Chelsea já tinha interesse. Na época, o Roman Abramovich sempre foi, ele e a Marina Granovskaya, que era a diretora do Chelsea, né? Sempre foram apaixonados pelo futebol do Thiago. Tentaram uma contratação do Thiago em um determinado momento no Paris Saint-Germain, mas não conseguiram. E aí sim, depois que o Thiago livre do Paris Saint-Germain, houve essa contratação. E aí ele se tornou ídolo, né? O Thiago Silva, eu acho que é um dos únicos jogadores do mundo que é ídolo no Brasil, na Itália, na França e na Inglaterra.
Uau!
Estou indo para o jogo de despedida dele, dia 19, vai ter um evento bacana, o último jogo do Chelsea no campeonato inglês, despedida do Thiago Silva, dia 19 de maio, em Stamford Bridge, em Londres.
Chelsea, é esse que vocês participaram, né? O escritório participou efetivamente aí da transação, da negociação do Chelsea, da venda, ou eu estou enganado?
Na verdade, o Chelsea, nós representamos um dos grupos que participou das propostas. Começou com 8 grupos, depois caiu para 5 grupos, e no final, o grupo que nós representávamos resolveu se retirar em função do valor que estava já envolvido, que era um valor muito alto. Aliás, esse é um tema muito interessante, né? Quanto vale um clube de futebol, né? Que a gente chama de valuation, né? Mas valuation de clube de futebol é mágica, né? Como é que eu vou fazer o valuation de clube de futebol? É a dívida? É a torcida? São as receitas? Os patrocinadores? Uma série de variáveis que você tem que considerar antes de fazer um valuation de um clube. Essa dificuldade é no mundo inteiro, no Brasil, no exterior. Vocês terem uma ideia, o Chelsea, a primeira rodada de propostas girava em torno de 1,2 bilhões de pounds. Isso multiplica por 6, 7, mais ou menos. E o Chelsea acabou sendo comprado por quase 5 bilhões, né? E hoje eu recebi um relatório aqui de uma empresa internacional. A gente tem muito acesso à informação. Que desde a entrada do investidor do Chelsea já foram gastos 7 bilhões de reais.
Uau.
Em 33 contratações feitas desde então, né? Então vocês veem que não é só o que eu costumo dizer, o valor da entrada num clube não é só quanto você teoricamente paga pelo clube. Você pega um clube na Premier League, você tem um ticket de entrada e no dia seguinte você já tem que fazer um cheque enorme para se manter competitivo. Então é bastante complexo esse ambiente, assim como no Brasil, né? A entrada dos investidores no Brasil, a gente conversa muito sobre isso, é complexa. Na verdade, qualquer campeonato, né? Um estrangeiro entrando, a variável de torcida, da cultura, demora tempo, né? Não é tão simples esse tipo de operação.
Verdade. Antes de eu passar para o André, duas coisinhas. Leonardo aqui, ó. Você falou do Chelsea, Inglaterra. Nós temos um membro do canal que está na Inglaterra. Eu sempre falo isso. O fuso horário está aí. A esposa, a primeira dama, está dormindo. Aí o beberibe começa, ele sai do quarto, vai ali para a salinha, antessala, e fica lá escutando no fone o beberibe, só vai dormir quando acaba.
Muito bom.
Um abraço, Léo. Obrigado pelo carinho de sempre, meu irmão. Olha, quem passou aqui recentemente, deixou um abraço, me intimou para deixar um abraço para vocês, é um vascaíno. Um vascaíno, um cara que é referência aí em consultoria no Brasil, hein?
Quem é?
Fernando.
Fernando da Blúria. Fernando Ferreira, grande Fernando.
É um craque.
Amigo, gente, muito.
Eu falei para ele, ó, tô trazendo Bichara e Mota. Ele falou, pô, deixa um abraço, velho. A gente tem que juntar os três, todo mundo numa live só. Aí tem que ser 5 horas de live, né? Fernando sempre por aqui, pelo Beberibe também. Vou falar um pouco do que ele trouxe, da atualidade, de alguns clubes que ele tá à frente, né? Claro, tem coisa que não se revela, mas a gente vai falar sobre isso. André, é contigo aí.
Eu vou pegar esse gancho que o nobre amigo Marcos Mota falou quanto é que vale um clube de futebol. Marcos, vamos admitir, eu sou Santa Cruz, eu instituição. Santa Cruz tem em torno de 300 milhões de dívidas, certo? Dívida de toda a natureza, principalmente tributária e trabalhista. Né? Tem um centro de treinamento que, na realidade, não é centro de treinamento, é alguma coisa parecida, mas não é, que inclusive não está no nome dele, embora seja dele, olha a complexidade. Tem um estádio que é o segundo maior particular do Brasil, mas que merece cuidados, né? E tem uma torcida que não precisa falar, né? Todo mundo conhece a força da torcida de Santa Cruz. Tá entendendo? Colocando esses atributos, Marcos, né? Eu falei atributos aqui negativos e positivos, tá? Quanto é que vale o Santa Cruz?
Olha, essa questão, você começa a falar, acho que a tendência é sempre falar de dívida, né? O clube tem 1 bilhão de dívida, 300 milhões de dívida. Cara, a Apple tem 94 bilhões de dólares em dívida. E é uma empresa, se não, das três maiores e mais valiosas, né, do mundo, repito, 94 bilhões de dólares em dívida a longo prazo. Então, primeiro, questão de dívida, questão de qualidade de dívida. O Bichara pode confirmar essa informação. A dívida nem sempre é ruim. O maior clube do mundo, Real Madrid, é um clube de cerca de 500 milhões de dólares em dívidas, né? O Manchester United acabou de ser comprado agora também, é um clube endividado. Eu acho que o clube ele tem que ser avaliado sob diversos aspectos, né? Primeiro, obviamente, a capacidade de monetização, e aí é o componente torcida, ele é importante. Eu, particularmente, gosto muito de modelos de negócio como do Santa Cruz, que é um clube local, com uma torcida muito forte, apaixonada. Ou seja, temos aí um potencial gigantesco, se bem explorado e se bem entendido, né? Então, a questão da valuation do clube vai depender, como você bem disse, obviamente, da questão das dívidas, a questão da capacidade de geração de receita, de equacionamento dessa dívida, como eu disse, mas tem um componente que as pessoas pouco se atentam. Obviamente, só complementando, a questão da regionalidade, divisão de base, capacidade de geração de novos talentos e venda futura de jogadores, né, as divisões de base, a qualidade da informação, preparo do Santa Cruz para ser eventualmente vendido, vamos usar aqui um jargão popular, né, vendido. Isso é muito importante, mas as pessoas às vezes se esquecem de um ponto que é fundamental: o ecossistema onde o clube está inserido. Hoje existem mais de 200 clubes pelo mundo que tem de copropriedade, como nós chamamos. A maioria deles fica na Inglaterra, né? Hoje, dos clubes da Premier League, dos 24, se não me engano, 18 tem copropriedade de investidores estrangeiros. E por que isso? Porque a gente está falando do maior campeonato do mundo, que é a Premier League. O campeonato mais rico, o campeonato com maior geração de receita, o campeonato mais visto, mais disputado, né? E isso, obviamente, é bastante atrativo. Então, o que eu quero dizer é que, por vezes, não depende só do clube se tornar atrativo. O ecossistema onde ele está incerto é muito importante. Aí vem a minha provocação. Será que o produto futebol brasileiro ele é um produto atrativo sob o ponto de vista do investidor? Então, essa é uma pergunta que tem que ser feita e tem que ser provocada, porque é uma visão um pouco mais holística, um pouco mais ampla, mais geral, do que apenas você avaliar e analisar o potencial de um clube local como Santa Cruz.
Ô Mota e Bichara, você falou em qualidade de informação. Eu acompanhei, mesmo que à distância, mas como foi consideravelmente, acho que é a SAF mais transparente, a do Bahia, né? Você acha que a qualidade de informação lá foi um fator preponderante para que o Grupo City chegasse realmente no Bahia? Porque eu tive algumas informações que o Grupo City tinha alguns alvos. E o Bahia não era os primeiros da lista. Mas foi se tornando a cada etapa por conta das informações que eram solicitadas e o Bahia estava preparado para fornecer isso. E acabou batendo o martelo. Claro que não deve ter sido somente isso. Mas a qualidade da informação me parece realmente ser preponderante, né?
É sempre muito importante, porque o clube, o investidor, quando está vindo procurar o clube, ele está correndo, trabalhando dentro de uma janela curta de tempo, porque a competição seguinte vai começar. Então você tem que começar a preparar o seu investimento, você tem que entender o momento de entrar na operação a tempo de você conseguir montar o seu time, ser competitivo, não cair, conseguir se manter pelo menos na divisão que o clube está, se não conseguir subir já no primeiro momento. Então tem uma estratégia de tempo nisso. Se a informação vem chegando picada, vem chegando ruim, a dívida é de 100, mas na verdade você encontra que tem mais de 300 escondidos dentro do armário e tudo mais, isso vai gerando uma insegurança no investidor. E o tempo para a conclusão da operação acaba se retardando e o negócio não sai. A gente participou de uma operação no escritório, um clube com torcida, com patrimônio, um clube com investimento bastante relevante. Fizemos a diligência toda para o investidor estrangeiro que veio comprar o clube. A negociação se estendeu a ponto de o investidor perceber que ele já não teria tempo de entrar na operação e montar um clube, montar um time, entender elenco, ele preferiu pular fora. E o clube foi rebaixado no ano seguinte. Então, assim, isso que o Marcos comentou da qualidade da informação, se o clube quer se transformar em SAF, se o clube quer começar a conversar com um investidor de alto nível, que vai querer assumir um investimento do tamanho do que o Santa Cruz precisa, ele tem que fazer o dever de casa dele, se organizar primeiro em casa, botar os documentos, acessar os documentos, ter informação pronta para o investidor na hora que ele começar a conversa. Porque se for assim, peraí, que esse documento tem alguma gaveta aqui que eu não sei qual é, vou mandar buscar e tudo mais, esse negócio não vai avançar. Se você quiser dar o passo de se transformar em SAF, você tem que fazer o dever de casa primeiro, você tem que organizar a sua casa, tem que deixar a informação pronta para você ter um diálogo de alto nível com o investidor. Porque para assumir um clube do tamanho de Santa Cruz, a responsabilidade é grande, o investimento é grande e a conversa tem que ser alto nível. Você não pode escolher um aventureiro para ser o teu sócio.
Reparem que, tecnicamente, o Bahia ele preenche todos os requisitos, André, que nós estávamos conversando aqui. Ó. Localização, estádio, divisão de base, torcida, né? Enfim, posicionamento de regresso de tabela. Mas, Gera, você tá correto. O City, o Grupo City, tinha pelo menos 3-4 clubes na mira. E o que o fez acelerar o processo com o Bahia foi exatamente a qualidade da informação do Bahia. Nós tínhamos já, advogamos para o Bahia há muito tempo. O presidente Belintani é um amigo pessoal, fez um preparo espetacular do Bahia. O Bahia estava preparado, porque a pergunta que tem que ser feita de maneira simplista é a seguinte. O clube tem que se fazer a seguinte pergunta. O que é que eu estou vendendo? Sabe por quê? Porque o investidor faz a pergunta. O que é que eu estou comprando? Se você não tem essa resposta, se você não tem a resposta para essas duas perguntas, não é a hora. Porque o investidor ele quer saber o que ele está comprando. E a torcida tem que entender que no modelo de negócio do futebol brasileiro, um clube, quando é adquirido, o clube tem dono. O clube passa a ter dono. Não há nenhum modelo de SAF, por enquanto, no Brasil. Pode ser que venha a surgir no futuro. Mas todos os clubes até agora que têm a participação de um investidor nacional ou um investidor estrangeiro, ele passou a ter um dono. A torcida, será que está preparada para isso? A gente vê isso toda hora, né? Nas redes sociais, etc. Né? Não preciso citar nomes, mas a gente vê essa discussão.
Sim.
Toda hora. Mas foi o que o Bichara falou. Na hora que você fala, eu tenho três ternos no armário, o cara abre o armário, tem que ter três ternos no armário. Não adianta dizer que tá um está fazendo, não, outro está fazendo bainha, peraí que chega semana que vem. Amigo, eu quero usar que eu tenho uma festa amanhã. Eu tenho um jogo domingo. Eu tenho que disputar, tenho que fazer uma janela de contratação de três meses que eu tenho que fazer esse elenco. Porque se eu caio de divisão, o valuation do clube, ele muda.
Vai junto.
Então, o que, que eu estou comprando? Um clube de primeira divisão ou de segunda divisão? Eu preciso saber. Porque vai impactar no meu
investimento. Plano de negócio.
É, então isso é fundamental. Ontem eu estava numa reunião aqui em São Paulo com um fundo, com um banco, na verdade, está assessorando um fundo com interesse em compra de clube brasileiro. E a conversa era exatamente essa que nós estamos tendo aqui. Os banqueiros 100% concordando com isso. Porque no final das contas é negócio. Sim. O cara não vai comprar o Santa Cruz, um investidor americano, inglês, ele não vai comprar o Santa Cruz porque é torcedor do Santa Cruz. Vamos ser aqui, frio.
Sim.
Né? O City não comprou o Bahia porque o Sheik Mansour é torcedor do Bahia. Ele comprou o Bahia porque é um negócio bom pro grupo e um negócio bom pro Bahia. Então são conversas muito francas que nós temos que estar preparados para ter. Porque quando você tem um investidor, você tem um negócio na mesa. Então o negócio tem que ser tratado. Porque investidor, ele age com convicção e não com paixão. Então, isso é muito importante ser falado para a torcida.
É, a paixão deixa para a gente, né? Pois é. Andrezinho, vai lá.
Eu queria fazer uma pergunta a Bichara. Até nesse assunto SAF, né? Se teve algum... veja, na realidade, a SAF é um processo novo aqui, né, no país, né? Que 2 anos? 1 ano, né?
Vai fazer 3 anos em agosto.
E acho até...
A lei, né?
E acho até que isso é um processo que vai evoluindo, né, com o passar do tempo, né? Então, tudo é, de certa forma, uma coisa nova, né? Por mais que você tenha boa fé, por mais que você tenha a intenção de fazer um bom negócio, e aí tanto de um lado, né, como do outro, mas com o passar do tempo, a experiência, até a experiência da SAF do vizinho, vai te dando uma base, né, uma bagagem que você vai, né, aquele ali acertou, aquele ali errou, eita, aqui eu acertei, então vai construindo essa evolução. Mas veja, baseado hoje, e a pergunta é para os dois, baseado hoje, no seu entender assim, que SAF, né, de certa forma, está ali surpreendendo, né, e que SAF, de certa forma, está aquém, né, do que você esperava, aquém da expectativa, SAF que eu falo, nos clubes do futebol brasileiro.
André, assim, a gente participou recentemente assessorando alguns clubes, algumas SAFs, no processo da Liga Forte, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar muito proximamente com esses clubes, e a gente percebeu assim, uma maturidade de negócio, e a gente está fazendo futebol aqui, eu estou há 25 anos nisso com o Marcos, e a gente está um quarto de século aí fazendo direito desportivo e tal. Assim, a gente encontrou um nível, uma maturidade de nível de negócio, de qualidade executiva, qualidade de diálogo das pessoas que estavam atuando nesse processo, muito superior ao que a gente estava habituado a tratar ao longo desses anos. Então, assim, acho que a gente chegou num ponto realmente de alto nível, já com essa como parte dessa transformação de associação em SAF. Eu não defendo aqui que SAF seja a solução para qualquer, todo e qualquer clube, não. Eu acho que isso tem que ser muito bem estudado, você tem que cuidar muito bem do seu processo de transformação, o momento que você vai tomar essa decisão e tudo mais.
Bem rapidão.
Mas, de qualquer maneira, nesse... Fala, Gera.
Bem rapidão. Eu vou pegar um gancho seu aí, porque é uma frase do Mota, né? SAF não é fim, é meio.
Exato, exatamente. É exatamente isso. Então, assim, retomando, Gera, eu acho que com os clubes que a gente trabalhou, que eram os clubes de primeira divisão, as SAFs, eu comentava com você antes do programa começar, assim, todas elas... e a gente tinha quatro ali na mesa, Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Curitiba, todas elas estavam num momento melhor do que estavam quanto eram associações. Uma delas em uma situação tão melhor que já foi vendida, com resultado positivo para o proprietário que vendeu. Então, assim, essa notícia foi publicada recentemente, é pública, é fato notório. A gente está tratando aqui do Cruzeiro, que já trocou de mãos em intervalo curto de tempo numa operação que foi... o saldo foi positivo dessa operação. Então, assim, eu acho que nos exemplos que a gente tem aqui, o clube X podia estar melhor na tabela, o clube Y podia estar contratando melhor seus jogadores, podia estar pagando mais ou menos, enfim. Eu acho que essa é uma análise para ser feita também. Eu acho que tem um tempo de maturação para você ajustar o teu futebol e tudo mais, mas todos esses clubes com que a gente tem trabalhado, tem percebido, estão pagando dívida numa velocidade muito maior do que pagavam enquanto eram associações. Eu acho que o futebol está amadurecendo com isso. Essa questão de liga, da possibilidade desses dois grupos que existem hoje se unirem, a gente finalmente conseguir ter no Brasil uma liga de futebol, isso tem um potencial de crescimento do futebol brasileiro muito grande. Eu particularmente torço para que isso aconteça. A gente tem os contratos de televisão sendo renovados, um potencial aí de renovação em bloco, quem sabe daqui a alguns anos, se essa união, se essa liga realmente sair do papel. A gente tem a nova Lei Geral do Esporte, hoje inclusive a Câmara, acabei de receber a notícia aqui, parece que derrubou, votou alguns vetos que tinham sido apresentados, né, e alguns caíram hoje, ainda não sei exatamente quais, mas a notícia acho que acabou de ser publicada. Então, a gente tem todo um ecossistema, as apostas esportivas sendo regulamentadas, a gente tem todo um ecossistema aí de crescimento. É uma onda de crescimento. O Marcos falou qual é o ecossistema em que seu clube está inserido, né? E a gente precisa fazer com que o futebol brasileiro suba de nível, aumente de nível, se profissionalize, e eu acho que está tudo uma tempestade perfeita se formando aí para que a gente possa surfar essa onda em breve.
O mercado mudou muito, né? André, respondendo a tua pergunta diretamente, eu acho que é difícil você dizer se tem um modelo melhor ou um modelo pior. São modelos diferentes de negócio, acho que são intenções diferentes, eventualmente. A intenção do investidor, eventualmente, do Vasco, um pouco, talvez seja diferente do Botafogo, que talvez seja diferente do Curitiba, ou do Cruzeiro, ou da Red Bull, enfim. Então, esse é um ponto. Eu gostei muito da entrevista da semana passada, do novo proprietário do Manchester United, que comprou parte das ações dos Glazers, dos americanos, e ele disse, olha, eu quero dizer para a torcida o seguinte, isso aqui não é como a luz da sua casa, que eu ligo, desligo o interruptor, e tá tudo, eu gostaria muito do interruptor aqui, que eu ligo, está resolvido, eu desligo, e não. Ou seja, isso é um processo. E o que, que ele fez com isso? Ele fez um alinhamento de expectativa. E alinhamento de expectativa, às vezes, é o que falta um pouco no futebol brasileiro. Não se pode esperar que um clube historicamente endividado, porque outro tipo de gestão amadora, resolva os seus problemas em uma temporada, em duas, em três, eventualmente. Né? Não é assim que se faz. Você vê, é o Bahia. Anunciou essa semana a redução de 90% das suas dívidas trabalhistas. Isso é um passo gigantesco. Mas eu sei, eu entendo, porque eu fui torcedor de arquibancada, tenho saudade da minha época de torcedor de arquibancada, de entrar, entendeu? De pegar o 438, o ônibus lá para ir para o Maracanã, chegar no Maracanã meio-dia para preparar bandeirão para entrar na Falange Rubro-Negra. Mas, enfim, as coisas mudaram. Enquanto diretor de futebol do Flamengo, que fui no final dos anos 90, eu fazia conselho arbitral com o Dr. Castor de Andrade, Eurico Miranda, e era um barato, aquilo era uma diversão, mas o futebol mudou. Hoje, você senta para uma negociação, você senta com o executivo americano, você senta com o executivo belga, você senta com o CEO do clube que foi aluno lá no Master da FIFA, o outro que veio da Luciana. Isso vai, começa a mudar, e esse tipo de exemplo atrai, obviamente, os outros clubes. Porque o futebol, ele não é mais só uma questão de paixão, uma atividade cultural. Ela é uma atividade econômica bilionária. E assim que tem que ser gerida. Isso é bom para o torcedor entender que isso é bom para ele. Porque, amigo, é o que eu falo. Quer campeonato, quer título, quer troféu, mas custa caro. Custa caro. E tem que financiar a paixão. A paixão tem que ser financiada. E para isso você precisa de gestão profissional.
É, isso tem uma outra questão também que a torcida tem que estar preparada, porque assim, tem investidor que não vai querer título. Tem investidor que vai querer formar jogador para levar para o clube dele na Europa e deixar o time naquela estação em que ele se encontra hoje. Não precisa cair, não precisa subir, vai ficar no meio de tabela jogando ali. E esse é o interesse do investidor. Ah, isso vai estar alinhado com a torcida, vai estar desalinhado com o interesse da torcida. É bom entender isso antes de fazer o negócio, porque vai ter investidor querendo ser dono de clube sem estar preocupado em ganhar título.
E vocês reparem o perfil de contratação dos jogadores do Bahia. Comece a reparar o perfil de contratação dos jogadores do Botafogo. Você repara que são jogadores e os técnicos que passam a ser contratados. Você repara que, eventualmente, com o advento das SAFs, investidores europeus e americanos, especialmente europeus no Brasil, de grupos que já atuam em outros grupos, como o Bichara bem disse, de grupos econômicos, com o clube na Bélgica, na Inglaterra, na França, na Itália, em Portugal, que seja, você começa a mudar, eventualmente, o modelo de jogo brasileiro.
É verdade.
Reparem, com linhas altas, você começa a mudar o estilo de jogo brasileiro. O técnico que é contratado começa a implementar modalidades e tipo de jogo europeu. Não preciso entrar aqui em tecnicidade. Exatamente porque, eventualmente, a troca de jogador entre clubes pertencentes ao mesmo grupo econômico faz parte do modelo de negócio. Então, vocês veem que pode haver uma mudança estrutural profunda nos próximos 10 anos no futebol brasileiro.
É, você vai criar uma identidade, né? Porque como é um MCO, uma multipropriedade, né? O jogador que joga no Bahia, amanhã ele tem que jogar no City, tem que estar preparado para jogar no City já, por exemplo. Né? Essa é a ideia do negócio, né?
E a formação de base do Brasil é completamente diferente da formação de base do Chelsea.
Deixa eu fazer uma provocação, então. Deixa eu ser um pouquinho advogado do diabo. Isso aí que você acabou de dizer para a gente, que é futebol brasileiro, né? A gente que... Você disse aí, ó, chego no Maracanã, pegar o bandeirão, né? Eu chego no Arruda, eu sou da época do Arruda, que não existia ainda arquibancada superior, certo? Sou da época do Arruda, no final da década de 70.
Saudade!
Entendeu? O Santa Cruz do Nunes, do Givanildo, enfim, certo? Então, para eu, torcedor ainda, que me considero um torcedor raiz, essa transformação, né, de um futebol europeu, até para ter essa comunicação, né, entre sistemas, enfim, isso para o futebol brasileiro, internamente nosso, nossa avaliação, é positiva? A gente não está perdendo, nossa característica maior em detrimento, né, a um esquema europeu, entendeu? Que os caras já estão acostumados lá há tempos e tempos. Talvez não seja isso também, né? Não digo que é a causa principal, mas uma das causas em que a gente está fracassando em Copa do Mundo, perdendo, inclusive, sendo eliminado para clubes europeus. Onde é que está o camisa 10?
André,
Onde é que está o camisa 10
hoje...
do futebol brasileiro? Onde é que existe hoje o camisa 10 do futebol brasileiro?
É, mas a provocação que eu ia te devolver era justamente essa. Será que a gente não está há tanto tempo sem ganhar um título relevante porque o nosso futebol está ficando para trás? A beleza do nosso futebol, a cadência do futebol brasileiro. Talvez essa miscigenação que esteja acontecendo hoje, trazendo técnico do exterior, jogando de uma maneira mais rápida, toque de bola mais rápido e tudo mais, talvez a gente consiga juntar os talentos aí, vamos juntar a nossa capacidade de jogar bonito, com a velocidade talvez que se pratica na Europa maior do que a nossa, que é o futebol mais cadenciado, e talvez saia daí um jogo mais bonito. Pode ser que não, pode ser que sim. Eu acho que é que nem a história da globalização, né? A gente vai ter que sentir isso na pele é o caminho da evolução, né? Pode ser que seja para o bem, pode ser que não. Pode ser que a gente continue sem ganhar nada jogando mais rápido. Mas pode ser que saia daí o futebol bonito brasileiro jogado com uma velocidade, talvez, uma característica diferente.
Você sabe, André, eu estava assistindo essa semana o gol do Brasil, que é considerado, se não me engano, o gol mais bonito de todas as Copas, né? Aquele gol que o Pelé dá aquele passe para o Carlos Alberto, que ele vem...
Ah, sim, com certeza.
Se você pega aquele, as pessoas só veem o gol, só veem o passe do Pelé e o gol.
Tem uma jogada lá da defesa.
Não é isso? Se você pega aquela jogada lá da defesa, você repara os espaços. O cara vê... Porra, a seleção brasileira vem tocando a bola como se tivesse adversário. Não tem combate, não era um jogo forte, era um jogo tático, de posicionamento, né? Você vê, o futebol mudou. Você vai um jogo hoje da Premier League, é uma loucura, entendeu? Da Bundesliga, da Liga do futebol alemão. O futebol mudou. E você pega a seleção brasileira, praticamente todos os jogadores... O jogador brasileiro sai muito cedo do Brasil.
Exatamente.
Então, ele sai daqui com um tipo de formação, chega, isso eu sei, por experiência de cliente nosso. Por que o jogador brasileiro, às vezes, tem dificuldade de se adaptar ao futebol europeu logo de início? É o Vinícius Júnior. Melhor jogador do mundo atualmente em atividade se chama Vinícius Júnior. Nenhum jogador é mais decisivo no momento do futebol mundial do que o Vinícius Júnior, viu o que ele fez nos últimos dois jogos de Champions League. Não é um futebol de várzea. E vai entregar esse título do Real Madrid. Mas você pega o primeiro ano dele na Europa, né, com Zidane, era um outro jogador. Então, o jogador tem que praticamente se reeducar no futebol europeu. Ele chega com muitas deficiências. Né?
Ele foi para o Real Madrid B, né? Ele foi jogou no Real Madrid B.
É o que mais tem, é isso, né? O jogador vai para lá
e sai do Flamengo, né? Sai do Flamengo.
Nós fizemos a operação do Vinícius Júnior para o Real Madrid, né? Nós assessoramos essa transação. E assessoramos de outros também que eventualmente não aconteceram. Elton Silva, né? Kennedy, jogadores que, enfim. Mas o futebol mudou muito, né? Aí aquela pergunta, sendo um futebol globalizado, será que é o futebol brasileiro que ficou para trás? Será que é o futebol mundial que mudou muito ou não mudou nada? Ou seja, é uma eterna discussão que a gente vai ter, né?
É verdade. Lewandowski saiu da Alemanha, que vocês participaram também dessa transação com o Barcelona, e é outro jogador lá, outro jogador totalmente diferente do que ele era, do que ele estava acostumado a jogar no Bayern de Munique.
Exatamente.
Por quê? Porque existe uma adaptação, existe uma cultura, e ainda mais o Barcelona, né? Porque se tem alguém que tem uma identidade de jogo, é o Barcelona.
O próprio jogador experiente, né? Eu conversava com o Thiago Silva no primeiro mês dele no Chelsea, e ele vindo como praticamente capitão do Paris Saint-Germain, Copa do Mundo. Eu falei, aí, Thiagão? Falou, pô, meu irmão, eu achava que já tinha visto de tudo. Tô até com dor de cabeça, cara. Porra, é só bola alta, meu irmão. O negócio é uma doideira. Você vê, um jogador da época de 36 anos. Capitão no campeonato italiano, no campeonato francês. E teve uma dificuldade enorme. Fez uma primeira partida muito boa, falhou na segunda e na terceira partida, inclusive o Chelsea perdeu por falha dele. E ele falou para mim, cara, é um outro futebol. Um jogador extremamente experimentado como o Thiago Silva. Você vê, voou ali 45 minutos de voo, já mudou completamente o estilo de futebol dele.
É difícil. Rapaz, pouca gente sabe, mas o Mota falou aí em um determinado momento que foi torcedor de arquibancada, depois se tornou diretor do Flamengo, ele só, de divisão de base, ele só não contou que ele descascou laranja para Adriano, viu?
Verdade, Júlio César, Adriano e Juan. Os garotos chegavam lá seco, chegavam para treinar lá no campo do Exército, lá que o Flamengo treinava, tinham nem tomado café, pô. Eu passava ali na senda, levando, comia pão com manteiga, laranja, sentava no vestiário, um calor. Você não sabe o que era jogar em Moça Bonita. Porra, na pré-liminar de Flamengo e Bangu, jogo às 2 da tarde no domingo. Você não tem ideia que era aquilo aí, se bem que aí é quente também, né? Mas, ó, não é brincadeira não, meu amigo.
Mas é história para contar, né, Marcos?
Muita
história para contar, muita história para contar.
O Adriano amaciar muita chuteira do Romário, pô. Você sabe, vou contar uma história aqui. Sabe o que o Romário fazia? Os jogadores profissionais, o Romário, eles pegavam a chuteira nova, molhavam a chuteira, mandavam o alemão e o Denis molhar a chuteira e botar para os caras jogar, para o Junior jogar para amaciar a chuteira, com a chuteira molhada para amaciar o couro. Chegava no vestiário, aquela chuteira toda molhada. O que é isso aí? Não, vai jogar com essa. Mas não é minha. Vai jogar com essa. Amaciava a chuteira do Romário, chegava lá, chuteira bonita e amaciada, via lá o baixinho, botava a chuteira e metia três gols, porra.
Pô, peixe. Romário que vai jogar no América, hein? Eita,
Romário. Esse é uma figuraça. Gente boa.
O pessoal, vamos lá. Eu tenho uma pergunta, porque aí, assim, é algo que a gente vai notando que está acontecendo. Primeiro, aconteceu a primeira, vou falar num termo bem popular, a primeira revenda de uma SAF no Brasil, que é a do Cruzeiro, tá? Sim. E aí, quem compra é Pedro Lourenço, que já estava meio no negócio, já tinha um percentual anterior, né, de 20%, 25% ali, desde o ano passado, que Ronaldo precisou, tal, enfim, fez uma negociação para dar uma respirada. Ele entrou no negócio e agora ele adquiriu de forma majoritária a SAF do Cruzeiro. Pedro Lourenço é um torcedor do Cruzeiro, declarado, tá? Aí a gente vai para o Atlético, a gente também tem os mecenas que são torcedores do Atlético, né? Todo mundo sabe. E aí Fernando trouxe uma nova possibilidade de investidores que são torcedores aqui no Paraná, com o Paraná. Ele não quis revelar, porque eticamente não cabe, mas o Paraná tem 3 investidores, 2 são torcedores do Paraná, são paranaenses, e o outro é de São Paulo, é um paulista. 3 bilionários. 3 bilionários, segundo o Fernando revelou aqui para a gente. A pergunta é, vocês acham que... Aí é um nome que eu dou, de repente eu estou totalmente equivocado. Eu chamo de SAF local. Né? Porque não é um investidor externo, é um investidor. Mota já fica, ele já vem e gera. É um investidor, é uma SAF local. Que aí você tem um torcedor realmente envolvido com e conhece a história do clube. Até que ponto isso é positivo? Até que ponto você acha que. Porque se você perceber, ainda é precoce, mas Pedro Lourenço já começou. Quem está de longe parece que ele está fazendo como torcedor tudo que está sendo feito. E aí a gente sabe que depois
conta, né? Tinha um cliente nosso lá no escritório que era diretor, foi diretor de um clube grande aqui do Rio, que ele dizia assim: doutor, não tem planejamento de departamento de futebol que resista a uma derrota no domingo. E o problema do torcedor é esse. Quando o cara é torcedor, está com dinheiro, apaixonado e quer buscar o resultado, ele vai acabar gastando mais do que ele deve, né?
Eu concordo com o Bichar e concordo muito com o que você falou, Diário, porque eu vi, engraçado que você citou a questão do Pedro, que é um grande cara, né?
Claro.
Mas ele vai manter alguns executivos do Ronaldo, se não todos, tá? O que já é um bom sinal, porque a turma que está ali, como o Bichar disse no início, é uma turma muito boa, tá? Do Cruzeiro, lá os executivos. Mas a primeira entrevista dele, e eu acompanhei, ele disse o seguinte: não, nós vamos ter que fazer contratações, eu vou ter que realmente ir um pouco além do orçamento. Você vê, essa é uma conversa que nos remete a... Eu não vou chamar de retrocesso, porque provavelmente essa conversa aqui vai parar aí nas redes. Claro. Eu sou teu fã, cara. Eu sei que você falou isso como torcedor, como eu sei que teus executivos devem ter te dado um puxão de orelha ali, ó. Porque o Brasil tem um problema sério com relação às SAFs. Aqui nós não temos as peneiras de controle de investimento, que é o chamado sistema de licenciamento. Você repara, o Barcelona, para contratar, ele tem que... Eu estava falando com o Deco outro dia, que foi cliente nosso, amigo, hoje é o diretor de futebol do Barcelona. Falou: Mota, eu quero contratar, mas eu tenho que me desfazer de alguém. Porque a federação, a La Liga, estabelece limite de gasto.
Fair play, né?
A UEFA, ela tem um fair play financeiro dela, que ela limita os gastos. Então não adianta o Todd Boyle, lá, o dono do Chelsea, achar que pode despejar 10 bilhões de dólares amanhã para contratar 70 jogadores e ser campeão da Champions. Que não vai ser, que ele não pode fazer isso. Não adianta o Sheikh Mansour achar que vai contratar. Você acha que ele não tem agora, sei lá, 300, 400, 500, 1 bilhão de dólares para botar, comprar o jogador que ele quiser para botar no Manchester City. Claro que ele tem, mas ele não pode fazer. Porque, inclusive, o Manchester City é hoje réu num processo, em processos administrativos disciplinares, por quebra de fair play financeiro, que pode vir a inclusive, em dedução de pontos. E o Brasil não tem isso. O Brasil não tem, primeiro, controle de quem são os investidores. Hoje, para você comprar um clube da Premier League inglesa, você precisa passar pelo crivo e pela aprovação dos outros detentores. Ou seja, quem é que está comprando o clube? Não é quem é que aparece para dar entrevista, não. Quem é que está por trás até... Eles investigam tudo, fazem uma due diligence, como o Bichara falou. Além disso, você tem os controles e as travas do fair play financeiro, tanto da Premier League como da UEFA para a Champions League, que todo mundo quer disputar. Você vê que no Brasil não tem, a Conmebol não tem um sistema de licenciamento e financial fair play financeiro efetivo.
E por que não tem, mano?
Torna o mercado aqui mais atrativo do que nunca, porque se o Citigroup quiser botar 1 bilhão de dólar no Bahia agora, ele pode botar que ninguém vai dizer nada, e nem pode dizer. É. Mas ele não consegue botar 1 bilhão de dólar no Manchester City.
E por que é que não pode, Mota? Por conta dessa flexibilidade que você falou?
Aonde? Lá fora?
Não, aqui no país. Por que é que não, não existe
esse... Ele pode, se ele quiser, ele pode.
Não,
ele
não. André está perguntando por que não tem a implantação do fair play financeiro no Brasil. Porque
o sistema ainda é um sistema novo. Ele ainda é um sistema em desenvolvimento. Amigo, você sentar numa reunião de clubes de futebol brasileiro e falar em controle financeiro, meu amigo, é aquela história assim, eu vou falar e vou sair correndo, né?
Para não apanhar.
É uma loucura. Eu sou favorável ao controle financeiro, ou seja, é a disputa de se a gente está disputando o mesmo campeonato, a gente tem a mesma regra.
Claro.
Entendeu? Agora, eu sei que isso é monstruoso aí para os clubes com maior capacidade financeira, claro. Claro. Né? E é uma das dificuldades da Liga, inclusive, da criação da Liga Única.
Eu queria te perguntar isso agora, se a Liga prevê isso, entendeu? Se tem isso como premissa.
Não há Liga no mundo que não tenha um sistema de fair play financeiro, porque o sistema de fair play financeiro é o motor do balanço competitivo da Liga. E é o que faz uma liga forte, é o balanço competitivo. Com o fair play financeiro, você já tem o mesmo campeão na Alemanha, mesmo campeão na Inglaterra, mesmo campeão na Itália, mesmo campeão na França, mesmo campeão em Portugal. Mesmo assim tem. Então...
Imagina assim, né? Oi? Imagina assim. O problema que você cria quando você não tem o controle. Né?
Entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser amadurecida, e eu vou dizer o que eu repito sempre. O futebol brasileiro não tem uma solução definitiva que não passe pela criação de uma liga única, para um veículo de negócio único, onde o foco não é o clube, o foco é o produto. E qual é o produto que nós estamos vendendo hoje? André, é aquele gol lá de 1970? Aquilo é para a história, cara. Não é mais esse produto que a gente tem que vender. Não é mais esse produto que eu tenho para vender. Eu preciso envelopar o meu produto, porque senão eu não consigo competir com as outras ligas.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Gera, se você me permite.
Vai lá.
E essa pergunta, e é por nossos dois amigos aqui, que eu fiz, inclusive, para o Fernando Ferreira, certo? É o seguinte, a gente não pode, né, dissociar, né, a tudo que acontece nesse país dos nossos valores culturais, certo? O Brasil... É o Brasil, certo? Por mais que se profissionalize, né, por mais que haja o alto padrão nas negociações de SAF, nós temos um componente fortíssimo cultural, né? Nosso mesmo. Veja, e aí, a mesma pergunta que eu fiz para o Fernando, e o mesmo exemplo. Veja, eu tenho o Atlético Paranaense, que o ano passado me parece que teve uma receita de 390 milhões de reais. O Atlético Paranaense é um modelo associativo, né, dirigido a ferro e fogo por um presidente meio que estilo Eurico Miranda. Certo? É o Petralha. Certo? Você tinha, por outro lado, vamos entrar em SAF, o Cruzeiro, certo? Típico de SAF, tudo organizado, enfim. E o que é que, apesar da diferença, né, em tudo, né, desses dois clubes, né, tanto, até pela questão da gestão, um associativo, outro é SAF, mas algumas coisas são absolutamente convergente, iguais. E aí entra no submundo do futebol, na questão até cultural. Que é, por exemplo, todos os dois têm, certo? É, e apresentou, pelo menos dos últimos 2 anos, 1 ano para cá, aquela coisa que tem no nosso futebol de pouca paciência, por exemplo, com o treinador, dado o resultado dentro de campo. Ou seja, mudança de técnico de futebol. Certo? O Atlético Paranaense é o zero e vezeiro disso. Não obstante o sucesso que ele tem na gestão, na administração, enfim, mas ele tem isso, ele vem isso de muito tempo. O Cruzeiro também. O Cruzeiro demitiu o treinador porque perdeu o Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro. Em 18 jogos, parece que tinha. Demitiu o treinador. Então, assim, não passa também por isso, e até eu vou usar o nome, né, de uma SAF à brasileira, com esse componente fortíssimo cultural que nós temos, né, de que se o Botafogo é outro exemplo, né, se o resultado não está dentro de... Veja o que o Botafogo fez no ano passado. O Botafogo, acho que contratou 5 técnicos e o time liderando o campeonato.
Flamengo. O Cristiano Ronaldo ligou para o treinador do Botafogo e levou o treinador do Botafogo.
Então, assim, não... a opinião de vocês não passa também muito por... E aí não tem o que fazer também, porque é uma questão cultural nossa também, aliado a essa coisa nova que é SAF. Não passa também muito por aí, não?
Eu acho que isso eventualmente tende a mudar, como nós falamos anteriormente, por exemplo, com o tipo de contratação de jogador. Né? Como é que se contrata um jogador de um clube de dono? Qual é a intenção do dono ao contratar um jogador? Ele quer aquele jogador... Eu costumava dizer, né, quando era diretor, que às vezes tudo ia errado. No início da temporada, a gente fala, vamos lá, o que a gente vai contratar para técnico se a gente está sem técnico? A gente quer um técnico de tiro curto só para o Campeonato Carioca? Chama o João Santana. Né? Eu quero um técnico de tiro longo? Chama o Carlinhos. Eu quero... Entendeu? Ou seja, Evaristo... Isso, você falou muito bem, é uma questão cultural. Eu trabalhei muitos anos com o Milan, na época do Thiago Silva, do Pato, do Kaká, e trabalhei muitos anos com o Galliani, que para mim é o maior diretor de futebol vivo. Hoje está o diretor do Monza, Adriano Galliani, que foi muitos anos diretor do Milan. Famoso Galliani, apaixonado pelo Brasil, casado com uma brasileira, tem um apartamento no Rio de Janeiro, um apaixonado. E uma vez ele me disse uma coisa, Marcos, Lavocato, já não é Lavocato, Lavocato Mota, preste atenção, aqui no Milan... Quem contrata jogador não é técnico. Quem contrata jogador aqui é diretor técnico. E quem contrata o técnico é o diretor técnico, baseado nas características do clube. Aqui no Brasil, a gente contrata treinador, o clube contrata treinador por conveniência. E no longo prazo, a conveniência nunca vai vencer a consistência. Nunca. Isso eu aprendi com o Ferguson. Um jantar, ele me falou uma frase, eu quase boto isso colar na minha geladeira, que serve para tudo para a vida.
É verdade.
Ele falou isso no almoço. No longo prazo, a consistência sempre vai vencer a conveniência. Por que eu digo isso? Quando você traz um técnico de conveniência, ele traz com ele, no mínimo, 2, 3 jogadores.
É, vem.
Vem. Aí, ele toma no 3 pancadas, a torcida perde a cabeça, ele vai embora e os caras ficaram lá. Aí você contrata outro técnico, que traz mais 3. Chega no final da temporada, você tem 43 jogadores contratados, sem estilo de jogo, porque cada um atendia o técnico. Ao passo que, se o clube tivesse uma cultura muito bem estabelecida, interna do clube, como é que o Flamengo joga? Como é que o Santa Cruz... Qual é a tradição do Santa Cruz jogar? É para frente? É o meio? É o atacante? Quem é o técnico que se encaixa nisso aqui? Quem é o jogador que se... Mas isso não é papel do técnico. No Brasil, se confunde diretor técnico com diretor de futebol, com vice de futebol. Você não tem essas posições muito claras no futebol brasileiro. Na Europa, isso é muito bem definido. O que que quem faz o quê? Então, aqui é um pouco invertido. E aí eu concordo com você, André. Aí a gente tem um componente cultural, sem dúvida nenhuma, que... vai acabar sendo conflitado com as culturas europeias que acabam entrando no Brasil como os investidores. Isso é fato, concordo com você.
Bem, eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente tem visto no Santa Cruz, né? Por mais que vocês não fazem parte do processo e tal, e eu sei os profissionais que vocês são, mas eu queria, na verdade, uma opinião sem... Eu vou usar o Santa Cruz porque é a nossa realidade, mas aí vocês podem ser extremamente genéricos, tá? Porque, assim, a gente está nesse processo aí do Santa Cruz de SAF há pelo menos 2 anos, né? Não sai, não muda, a coisa não anda. Toda semana você tem uma especulação, coisa que a gente não vê no Náutico, porque o Náutico também tem um processo implantado, né? A Pluri fez isso. O Sport, a Álvares e Massal está lá, né? Você também não vê especulação nenhuma. Coincidentemente ou não, o Santa Cruz não tem uma consultoria especializada mesmo, né? Existem profissionais que estão acompanhando a RJ, a reestruturação dessa dívida, enfim. Mas aquele cara, aquela empresa, aquele profissional para colocar o clube numa prateleira e dizer assim, ó, player, vem porque eu estou preparado. Nós não temos isso até hoje, né? Eu estava conversando até com o Bichara sobre isso. O que a gente vê são pessoas bem intencionadas, torcedores, diretores, pessoas influentes. Mas ao longo desses 3 anos que a gente vem batendo muito, e modéstia à parte, o Beberibe se aprofunda porque os profissionais trazem isso para a gente vê que esse não é o caminho seguido normalmente. Não é a regra. É uma exceção fazer isso. E aí a gente fica nessa angústia, né? Porque aí, quando falta transparência, aumenta cada dia mais a especulação. Quando você tem transparência e profissionais trabalhando, a especulação ela não se cria. Ela não se cria. Né? Por quê? Porque você tem profissionais cuidando do processo, da imagem do clube, e tudo isso. Né? Evaluation, tudo isso que a gente já está cansado de saber. Vocês acreditam que uma SAF, e olha que cada um tem um modelo, né? Cada um tem um manequim, né? Ninguém sabe o que o Santa Cruz quer para a SAF dele. Mas vocês acham que o cara que quer vender uma casa que está deteriorada, se ele não arrumar essa casa, ele vai pegar um valor adequado para essa casa?
Eu já vou deixar o Marcos responder, mas vou fazer só uma observação do que você falou, que enquanto você falava, me preocupava aqui o que eu ouvia. Você citou pelo menos outros 3 clubes na mesma região de vocês que estão mais organizados do que vocês para vender, para o pro processo de estruturação, para fazer a SAP. Ou seja, vocês estão perdendo já para a concorrência. Vocês já estão largando atrás nessa corrida. Então, assim, você vai ter que encontrar um investidor decente entre pelo menos 3 ou 4 clubes que estão numa situação geográfica e econômica semelhante, e vocês não estão fazendo dever de casa, nem de arrumar a casa para encontrar um comprador decente, como você citou o exemplo da casa para ser vendida. Então, isso é muito preocupante, realmente. Porque você tem os concorrentes aí diretos de vocês que já estão com proposta na rua, que pintaram, deram uma guaribada na casa para vender, para que ela fique bonita na foto, que vai botar lá no anúncio. Então, isso é preocupante, né? Marcos, se quiser comentar.
O Santa Cruz, assim... Como, na maioria das vezes, nós representamos os investidores, né, o nosso escritório tem representado investidores, o Santa Cruz sempre aparece na lista de possíveis alvos. Mas a gente vai voltar à nossa conversa. Né? Ninguém ainda abriu o armário do Santa Cruz para ver o que tem lá dentro. Na hora, como o Bichara falou, se eu abro o armário... Né, do esporte, se eu abro o armário, enfim, de outro clube da região, onde é que eu vou encontrar as informações mais precisas que justifiquem um valor? Né? Então, essa é uma pergunta que o Santa Cruz tem que se fazer. Se você disser para mim que, Mota, a turma que está aqui dentro, mesmo sendo do clube, etc., é gente que está preparando o clube para uma SAF, está preparando um clube investidor e o clube vai estar preparado, isso a gente vai saber na hora que o investidor falar, cara, tá aí, me interessou, vamos começar a conversar. Na hora que eu te apresentar a lista, Gera, ou André, que eu apresentar para o Santa Cruz a lista de documentos que eu preciso para começar a tentar entender quem é o Santa Cruz, o que é que eu estou comprando, lembra daquela pergunta, né? O que é que eu estou comprando? Sim. Aí a gente vai saber se esse processo que o Santa Cruz escolheu é um processo válido, né? É só ali na hora da verdade que a gente vai saber. Porque às vezes eu vejo o clube dizendo, vamos abrir capital. Às vezes as pessoas não sabem o que, que é, por exemplo, abrir um capital de uma empresa. Cara, o cara não tem a menor governança, o cara não tem nenhum layer de governança. Você abrir capital hoje é um processo complicadíssimo para empresas que estão extremamente bem geridas. A gente advoga para empresas de capital aberto, grandes de varejo na área de moda. Rapaz, é impressionante a governança que você tem que ter para você abrir, por lei, por determinação de mercado, você abrir capital. É a mesma coisa em SAF. Porque o que me parece é que a maioria dos clubes brasileiros, quando fala em SAF, eu vou repetir isso, já falei diversas vezes, ele não procura um investidor. Ele procura um financiador da dívida. O que são figuras completamente diferentes. O investidor não é um banco onde você bate lá, cara, me dá um empréstimo aqui, me dá um crédito aqui para eu poder pagar meu capital, minha folha. Investidor não é isso. O investidor entra para fazer dinheiro. O investidor entra porque é um bom negócio. Então a pergunta é, o Santa Cruz é um bom negócio hoje? Vocês me respondem.
É, quando você olha...
Era só pegar, desculpa. A gente falou disso antes na entrevista da live começar. A gente tem um investidor que eventualmente vai querer ser minoritário. Claro. Que é o cara que não quer ser controlador de clube de futebol, que ele não conhece futebol, mas ele entende que futebol brasileiro tem potencial de ganhar dinheiro do investimento dele crescer. Mas você vai investir num clube que não tem governança... Você vai investir num clube que não tem governança, que você não sabe quem é que vai estar tomando conta do investimento que você está fazendo. Se você vai no banco e entrega o seu dinheiro para o banco investir, aplicar para você aquele dinheiro, você confia que aquilo ali tem uma regra, tem um regulamento que você espera que o seu dinheiro, se estiver começando a cair o investimento, você tira de lá e leva para outro lugar. Você vai botar o dinheiro num clube de futebol em que você é minoritário, você não controla as decisões e o clube não tem uma regra de governança clara, não tem uma administração em que você possa confiar que seja responsável, ninguém vai querer investir nesse cenário. Né?
Outra coisa, Bichara, que vai de encontro a tudo que é racional nesse mundo de profissionalismo de SAF, e infelizmente é uma coisa muito própria do Santa Cruz. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente aqui está cansado de repetir isso. O Santa Cruz é o único clube no país, né, que a gente tem conhecimento, em que, veja bem, em que apenas o chefe do executivo tem plenos poderes para negociar a SAF, constituir a SAF, a critério dele, somente dele. Anteriormente era do Conselho Deliberativo, né, Gera? E aí foi feita uma assembleia para mudar no dia do jogo do Santa Cruz, um domingo. Aliás, ontem fez 2 anos, foi geral, foi 8 de maio.
8 de maio de 2022.
Né? Ontem fez 2 anos.
Em pleno Dia das Mães.
Em pleno jogo do Santa Cruz, certo? Na semana inteira, o Beberibe antecipou isso, quando tomou conhecimento, não, está errado. Porque, inclusive, divulgaram, infelizmente, com o apoio da imprensa esportiva de Pernambuco, divulgaram uma situação que não era verídica, que ali era para a torcida aprovar a SAF. Chegaram a dizer isso, inclusive no dia da chamada da eleição, tinha carro de som lá no Arruda, na sede social, falando sobre isso. Uma fake news espetacular. Né? E nós dissemos aqui antes disso. Resultado, foi aprovado essa mudança, né? E aí passou-se o poder única e exclusivamente ao presidente do clube. Mas veja, arrepio do sócio, dos conselheiros. E hoje, esse presidente que está aí, né, prometeu, mas assim, uma promessa, né, de que vai passar realmente para o crivo, né, da aprovação do conselho. Mas, formalmente, pelo estatuto, depende somente dele. Veja, como é que o investidor vê um clube como Santa Cruz, um clube popular, um clube de massa, né, em que pegar o estatuto e dizer, não, só o presidente que tem esse poder. É complicado, né?
Você veja, você citou alguns exemplos aí como Atlético Paranaense. Na verdade, essa questão de SAF, de clube-empresa, ela é muito relativa. Os dois maiores clubes do mundo hoje, pelo último estudo do Centro de Estudos na Suíça, que é o CIES, é o mais importante, são o Barcelona, o Real Madrid e o Barcelona, em terceiro o Manchester United. Você tem aqui dois clubes que são puramente associativos, que é o Barcelona e o Real Madrid, sendo que o Barcelona é um clube extremamente politizado, por ser na Catalunha, é um clube...
Sim, característica.
A gente trabalha com os dois há muitos anos. Há muitos anos a gente trabalha com o Real Madrid e Barcelona. E você tem o Manchester United, que é o único clube do mundo que tem ações listadas na Bolsa Americana. Você vê, são três modelos ali, diferentes, sendo que os dois maiores clubes não são empresa, mas são geridos como empresa. Você faz um negócio no Real Madrid, é impressionante. O profissionalismo, a hierarquia profissional, os leis de governança, de integridade, o modelo de negócio, a padronização do modelo de negócio do Real Madrid, é impressionante. É impressionante. Então, essa questão de ser clube empresa ou não, você tem o Flamengo, você tem o Palmeiras, a pirâmide do futebol brasileiro vai se invertendo, você chega, tem um Red Bull chegando, você tem um Atlético Paranaense beliscando todo ano Copas Sul-Americanas, né? Você tem o Flamengo, obviamente, com a sua transformação impressionante, claro, tem uma capacidade de geração de receita absurda, mas sempre teve, enfim, tinha 1 bilhão e 200 milhões de dívida. Entendeu? Então, aquela história. Não existe modelo ideal. Existe a característica de cada clube. Mas é um desafio, sem dúvida nenhuma.
A gente tem um belo exemplo aqui, Marco, da nossa região aqui, que é o Fortaleza, né?
Sem dúvida.
O Fortaleza até... veja. O Fortaleza, até bem pouco tempo, estava morando na Série C com a chave da casa.
Isso aí. E faz parte dessa mudança... dessa inversão da pirâmide do futebol brasileiro. Fortaleza é um dos clubes, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
E que hoje é SAF, onde a associação é detentora 100%, né, das ações. E a ideia dele lá, do Marcelo, inclusive eu estou até para trazer Marcelo aqui, esperando ele me confirmar, é fazer o modelo do Bayer, algo parecido. Né? Porque na Alemanha também, se eu não me engano, a própria lei da SAF diz que a associação precisa ser majoritária.
Foi, 50%.
É isso? E aí, acho que é 24% está dividido ali entre Adidas, Aliança e Audi. Acho que é isso.
É porque era o Brasil em suas jabuticabas, né? O Brasil é o único modelo que você tem de, tipo, vamos chamar de SAF, né? Você tem clube social misturado. É uma SAF que é separada do clube social. São dois clubes, né? O cara compra, mas ficam dois clubes separados. Você tem um clube associativo, você tem um clube SAF. E aí aquela guerra... Ou seja, é só jabuticaba, é brasileira, né? Não adianta.
Nós não temos a adoção brasileira, né, Mota? Então nós temos a SAF brasileira, pô. Entendeu?
O que acontece no Santa Cruz acontece em outros clubes. O São Paulo, por exemplo, é um clube extremamente politizado. Internamente é uma bomba, o São Paulo. É
um clube complicadíssimo.
É uma bomba.
Corinthians
é outro. Esse presidente, eu não sei se ele termina o mandato dele, por exemplo. Ele vai ter que ganhar muito.
Mas foi o que o André falou. O Corinthians contratou a Ernest Young. E a Ernest Young já... Ontem eu estava conversando com o Pedro Daniel, inclusive, que é o head da Ernest Young. Aliás, vocês têm que convidar ele para estar aqui com vocês.
Depois você me passa o contato dele.
Ele é o cara que fez para Atlético Mineiro, Liga, trabalha com a gente em várias aquisições, está fazendo Corinthians, fez o Flamengo. Ele é o cara. Ele é o head, ele é o diretor da Ernest Young dessa parte de esporte. E ele estava me dizendo, eles apresentaram o planejamento para o Corinthians, para salvar o Corinthians a semana passada, mesmo modelo de negócio do Flamengo. Porque foi a Ernest Young que ajudou na reestruturação do Flamengo. Agora, é dolorido, né? Quem não lembra? Mandar embora Ronaldinho Gaúcho, Wagner Love, no mesmo ano. Vai explicar isso para a torcida.
Não é fácil.
Não é fácil.
O balanço do Flamengo esse ano é absurdo.
Não. E, ó, e é exponencial, é daí para
cima. Eu ia falar agora, e aqui, ó.
Exponencial. Exponencial, ele não tem, não tem volta, vai desgarrar cada vez mais. Agora a discussão é estádio, preciso de dinheiro, não preciso de dinheiro. Eu palestrei no Conselho do Flamengo sobre esse tema há 6 meses atrás, falando sobre isso. Eu falei, cara, vocês precisam de um dono? Eu acho que não. Talvez montar uma SAF ou montar, desculpa, um veículo de negócio só para financiar o estádio. Como o Barcelona fez. O Barcelona tem investidor? Não, mas o que ele fez? Ele criou a Barcelona Studios, a Barça Studios, jogou toda a propriedade intelectual do clube para essa empresa, para aqui para os leigos que estão nos ouvindo, as imagens dos jogadores, voz, apelido esportivo, título.
A parte poética.
Toda a parte poética, audiovisual. Aí foi lá um cliente, outro cliente nosso, sócios.com, e botou 120 milhões de dólares no negócio para comprar 20%. Na semana seguinte. Você vê, não virou clube empresa, porque você falar num clube empresa na Catalunha que o Barcelona vai virar uma empresa que vai vir o inglês e vai comprar, meu amigo.
Ah, porra, isso é aquilo bom,
ali. Aí a bandeira da independência da Catalunha vai estar em cada prédio, cada apartamento. Então, assim, não é simples. E foram criativos, cara. Mas eu preciso de dinheiro. Beleza. Flamengo, precisa de dinheiro? Talvez não. Quem é que não vai querer ser sócio do estádio do Flamengo? Das receitas do estádio do Flamengo? Até eu, se pudesse, queria ser sócio, pô. Botaria dinheiro lá e aquela história, meu amigo. O cara, o investidor, ele só entra para controlar. Ele não entra para controlar quando o negócio anda bem. Se você já tem um negócio que está rodando bem para caramba na tua região, vende para caramba, está redondinho, mas você precisa de dinheiro para abrir mais 4 lojas, 5 lojas, de vir para o Sudeste, abrir, porra, em Manaus. Você precisa de dinheiro.
Claro,
já tá aqui,
claro.
Cara, eu não quero comprar outro negócio, eu não sei fazer isso. Eu quero ser teu sócio só, cara. Toma aqui uma grana, abre tuas lojas aí, me dá 20% desse negócio, eu só vou ficar batendo palma, que tu é bom pra cá. Agora, você tem um negócio quebrado, tá fechando loja, mas, pô, você tem ali uma base de clientes maravilhosa. Eu vejo aquilo ali como um potencial de negócio. Já, você não tá sabendo tocar esse negócio. Eu vou comprar, mas eu vou controlar esse troço. Eu só quero a tua base de dados de clientes e deixa o resto comigo, você não sabe tocar esse negócio, cara.
É isso. Mota, o Fernando, quando a gente fez a live com ele, ele falou uma coisa muito interessante aqui, que a empresa dele fez um apurado, não foi, Gera? Na parte de gestão, e fez uma comparação de Flamengo e Palmeiras, que são 15 itens, 15, tá? E ele virou para a gente e fez a pergunta.
Critérios que alcançar, né? Para chegar no
alcançar, determinado, né? Excelência lá. E aí fez a comparação entre os dois clubes. Desses 15, o Flamengo leva vantagem em 13 e o Palmeiras apenas em 2. No futebol brasileiro, o Flamengo leva vantagem 90% de 15 a 0. No Atlético Paranaense, bichara, é 14 a 1. Veja que nível chegou o Flamengo, né?
Absurdo.
Que nível de administração, de gestão chegou o Flamengo. Né? Bichara, pena que dentro de campo está uma água,
aqui,
né?
Tem um sócio aqui que comprava laranja para o Flamengo nos anos 90, hein? Que loucura, rapaz.
Pena que dentro de campo está uma água. Até para Palestina está perdendo, mas tudo bem.
Olha, né? Aqui nos comentários, o Flamengo corrente se eliminar na primeira fase da Libertadores. É isso aí, meu filho. Não tem dinheiro de jeito, pô. Não tem dinheiro de jeito, Flávio, ó. Pô.
Estão falando até.
Vocês vão ficar zangados comigo, mas eu vou ter que sair, pô.
Não, a gente vai encerrar, vamos encerrar.
Ah, é?
Quero encerrar com você aqui. Não quero encerrar sem você também, não, pô.
Vambora.
Já que eu juntei, eu não quero separar, né? Pô, queria realmente agradecer, cara, porque assim, é muito enriquecedor. A gente passa a noite inteira, é muito bom o papo.
Se deixar, né? Mesmo, resenha que não falta.
É, e aí não vai faltar oportunidades. E assim, o que eu quero deixar aqui para a torcida do Santa Cruz é o que você trouxe aí. Você, o Bichara, que, meu, senta com o investidor do mundo inteiro, todo dia, toda hora, todo instante, e que o Santa Cruz, ele tem um lugar na mesa, sempre tem, sempre aparece, sempre é citado. Mas quando se pensa, eventualmente, em fazer algum investimento, a gente não vê, infelizmente, a preparação do clube para isso. Básico. A grande verdade é essa. E aí, é o cavalo que passa selado, é o time que você perde, né? E quando você acordar, aí já foi, aí a gente vai ficar com o bagaço da laranja, é isso. Mas agradecer demais a vocês, pô, a gente é fã, a gente tem acompanhado, estamos aí nas redes sociais e a gente admira demais o trabalho de vocês e parabéns, parabéns realmente por o que vocês entregam.
Jair e André, obrigado pelo convite, para a gente também é uma satisfação estar aqui com vocês novamente, a hora que vocês quiserem, a gente volta com todo prazer. Obrigado realmente, boa sorte para o Santa Cruz aí, e a gente fica aqui à disposição.
André, Jair, obrigado aí mais uma vez pelo convite, eu acho que vocês têm um papel fundamental nesse processo de profissionalização e de eventual criação de SAF e de investidores do Santa Cruz. Santa Cruz é um clube de história, um clube de tradição, um clube de torcida. Eu sou fã, né, do Santa Cruz e do campeonato. Se não me engano, a gente passa no Gold, se não me engano, né, no canal. Eu acho que tem isso. Tá passando no canal Gold, pois é. E eu estava vendo as audiências dos jogos, né? Impressionante. Isso mostra uma capacidade, uma demanda reprimida, eventualmente por um produto melhor, né, que, enfim, reflita aí a tradição e a grandeza do clube, da torcida do Santa Cruz. Parabéns pela iniciativa, acho que debates como esse são fundamentais. Continuem e pode contar com a gente, é sempre um prazer estar com vocês. André, ser representante aí da torcida, tá? Um abraço a todos aí, saúdo a torcida do Santa Cruz em seu nome.
Um abraço, vou fazer uma última provocação a você, como você com a torcida do Flamengo, né? Caso o Tite, né, não siga nessa campanha, porque está muito pesada as críticas, eu tenho visto aí, né? O nosso amigo Renato Maurício Prado, só falta ter um parto, né? Então, veja, eu sugiro, o time que o Flamengo tem, rapaz, basta trazer Andrade de volta, bota aí, tenho certeza que, entendeu? Custo baixinho aí, cara, ó.
Pessoal, obrigado, um abraço.
Um abraço a todos.
Obrigado, a você. Saúde para todos, obrigado, um abraço. Tchau.